בעזרת השם, דף נ"ח, תתתת שבוע במציע, עולה פסועה, בנבינות לנו עבודיו, שלום עליכם. סמוס דף נ"ז, עמוד ב', נסיגום דניה ג'יבש, הוא שומר חינם אינו משבע, נוסדו אספונצ'ינוס. אם נוסדו שיר אינטריור, הוא מלא אינטרסנצ'י, כי הלייס דו סביג'י, הסם דיפרנטיס, עם כוואטרו קזוס, כמשנה מנסיונה. No caso, é um shomer chinam, um vigia que não está sendo pago para vigiar, ele está vigiando um escravo, ou um imóvel, ou um documento, ou algo que pertence ao Bet HaMikdash, Ekdesh. E algo acontece com que ele está vigiando, ele não tem que jurar que ele não foi negligente. Normalmente o vigia não paga, ele tem que pagar se ele foi negligente. E para se isentar do pagamento, ele tem que jurar que ele não foi negligente. Nesses quatro casos, a lei muda, como a gente viu dos psukim no shiur anterior. Enonisba não tem que jurar por isso. Aparentemente o que ele fala é que ele não foi negligente, ele não tem que pagar nada. Urmino pergunta a Gemara de uma Mishnah em Tratado de Shkalim. Como a gente sabe, na época do Mishkan, do Bet HaMikdash, existia a obrigação de dar uma hatzita shekel, meio shekel de prata para o Bet HaMikdash. Esse dinheiro era usado na compra dos sacrifícios públicos. Assim, todo o povo participou da compra dos sacrifícios públicos, Korban Tzibur. Então, o que aconteceu foi que pessoas de uma cidade enviaram uma Hatzita Sheker com Shlichim, emissários de entrega. E essas moedas foram roubadas ou perdidas. Vamos ver na frente uma braita que diz o seguinte. Se a pessoa enviou uma Hatzita Sheker e uma Hatzita Sheker foi perdido no meio do caminho, ou roubado, e a pessoa que enviou o Meshaleach, ele ficou sabendo disso depois que os responsáveis do Bet HaMikdash recolheram as moedas que foram doadas ao Bet HaMikdash. Então a lei é que essa pessoa que enviou uma Hatzita Sheker não tem que enviar um novo uma Hatzita Sheker. Porém, se a pessoa ele ficou sabendo da perda ou do roubo desse uma Hatzita Sheker no meio do caminho, o Shaliach voltou e avisou. Isso aconteceu antes do recolhimento das moedas do Bet HaMikdash. A pessoa está obrigada a enviar um novo Hatzita Sheker. Então vamos ver essa breta na sequência, vamos revisar isso. Então fala aqui essa Mishnah, que o Hatzita Sheker foi perdido ou roubado. Se a pessoa que enviou ficou sabendo depois que o recolhimento das moedas do Bet HaMikdash já aconteceu, então ele não tem nenhum prejuízo, ele não tem que mandar outra vez um novo Hatzita Sheker. Então, Mishpaim Lagizbarim, quem é que sofreu esse prejuízo da perda do roubo? Foi o Bet HaMikdash. Então, os emissários têm que jurar para os tesoureiros do Bet HaMikdash, os Gizbarim, que realmente as moedas foram roubadas ou perdidas, mas eles não foram descuidados, negligentes e causaram isso. Veim Lav, somos a primeira linha do Dafnun Het. Mishpaim Lebnei, o Bnei Shoklim Acherim Tachtei. Se os que mandaram as moedas ficaram sabendo antes do momento do recolhimento das moedas do Bet HaMikdash, então eles têm que enviar uma nova moeda, cada um, outro uma Hatzita Sheker. Então eles sofreram prejuízo por causa desse roubo à perda. Então os emissários têm que jurar para as pessoas que mandaram as moedas que eles não foram negligentes e causaram esse roubo, essa perda. Que acontece, as pessoas que mandaram já designaram, santificaram outros Hatzita Sheker para enviar para o Bet HaMikdash, e os Hatzita Sheker que foram perdidos foram encontrados, ou os ladrões devolveram. Então, tanto esse Hatzita Sheker que foi enviado, ou esse novo Hatzita Sheker que foi santificado agora, tem que ser dado ao Bet HaMikdash, porque depois da santificação já pertence ao Bet HaMikdash, já é Ekdesh, tem que ser entregue ao Bet HaMikdash. E mesmo que essas pessoas nesse ano entregaram cada um dois Hatzita Sheker, eles não estão isentos do Hatzita Sheker do ano seguinte. Cada ano tem uma obrigação independente. Então a pergunta é que se vê que o vigia, o emissário, tem que jurar sobre a vigia desse Hatzita Sheker. Tem que jurar que realmente ele não foi negligente. E se trata de Hatzita Sheker santificado já para o Bet HaMikdash, já é Ekdesh. A Mishnah diz que não se jura sobre isso. Uma contradição das Mishnayot. Amar Shmuel acha benosse sahar askinan. Fala Shmuel, não é isso que a Mishnah veio dizer. esses emissários são remunerados, são shobre-sahar. Então, eles têm que jurar que eles não foram negligentes para receber o pagamento deles, para tem que jurar que eles fizeram a vigia corretamente para receber o salário. Não é que eles vão jurar para se isentar de algum pagamento, eles vão jurar para receber o salário da vigia. Pergunta do primeiro caso da Mishnah. Primeiro caso, os emissários vão jurar para os tesoureiros, porque os que mandaram as moedas não têm que mandar novas moedas, porque ficaram sabendo do roubo à perda depois que aconteceu já o recolhimento das moedas no Beit HaMikdash. Então os vigias vão jurar para os tesoureiros, mas não são os tesoureiros que vão pagar o salário deles. Então isso não bate. Amaraba, Nishvim Libnaib e Mamad Gizbari. Fala Araba, o que a Mishnah veio dizer é que os emissários vão jurar para os habitantes da cidade que enviaram as moedas, Bneair, na presença dos tesoureiros, que rederou Nerchedino, para que os tesoureiros não suspeitem que os emissários não levaram uma Hatzita Shekel, foi tudo uma farsa, para que os tesoureiros não suspeitem que essas pessoas não mandaram as moedas, só enviaram de fachada os emissários. E os emissários vieram dizer que as moedas foram roubadas ou perdidas, mas pode ser que as moedas nem foram enviadas. Os tesoureiros vão pensar, vão suspeitar deles, então os emissários têm que jurar que receberam as moedas e as moedas foram roubadas ou perdidas. Um outro motivo para esse juramento na presença dos tesoureiros, mas o juramento é para as pessoas que mandaram as moedas, é para que os tesoureiros não suspeitem que os emissários são negligentes, não tomaram cuidado com as moedas do Mahatita Shekel. Para isso não acontecer, para que ninguém fale mal de ninguém, os emissários têm que jurar para as pessoas que mandaram as moedas para receber o salário e na presença dos tesoureiros para que não haja suspeitas sobre os que mandaram as moedas e os emissários. Pergunta bem, Gnevu Shavdu Ktani, Meshomer Sahar Begneva Bebeda Achiyu Vemechaev, Vehachanami Pergunta, mas se esses emissários são remunerados, Shomrei Sahar, a lei é que um emissário remunerado, um vigia, que está sendo pago para vigiar, ele tem a obrigação de pagar caso o que ele está vigiando foi roubado ou perdido. Ele só está isento se algum acidente aconteceu, algum ônus. Mas se algum roubo aconteceu ou eles perderam o que eles estavam vigiando, eles têm que pagar. Nesse caso, que eles estão vigiando algo do Beit HaMikdash, eles não têm que pagar. Como a gente viu também ontem no Sukkim, na Mishnah também, que o Shomer Sahar que está vigiando algo do Ekdesh, e isso foi roubado ou perdido, ele não tem que pagar nada. Mas pelo menos que eles percam o salário deles. Não fizeram a vigia corretamente. Então, que sempre eles vão jurar que uma Hatzita Shekel foi perdida ou roubado para receber o salário. Eles não deveriam receber o salário, porque eles não cumpriram com a vigia deles corretamente. Fala, o caso da Mishnah lá é que o roubo foi acidental e a perda também foi acidental. Veio um ladrão armado e roubou deles as moedas com um acidente completo, não tiveram nenhuma culpa. E no caso da perda, por exemplo, foi que eles estavam num barco viajando e o barco afundou com as moedas. Foi algo acidental. Por isso eles vão receber o pagamento da vigia. Mas na situação que eles tiveram alguma certa culpa com a perda ou com o roubo, eles não vão receber o salário deles. Essa é a primeira explicação que a Mishnah que a Gemara dá sobre a Mishnah em Shkalim. Rabbi Yochanan amar Haman e Rabbi Shimon. Fala Rabbi Yochanan, essa Mishnah em Shkalim pode como Rabbi Shimon. De amar Kodashim, Shechayav Be'achriyutan, Yesh Lehem Unaha Venishbaim Aleihem. Vimos a Mishnah no Shir anterior, vamos ver mais sobre isso na frente, a opinião de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon diferencia entre dois tipos de Ekdesh. Se a pessoa ele tem algo santificado que ele está obrigado a dar para o Beit HaMikdash, ou sacrificar no Beit HaMikdash. E a falta desse animal, por exemplo, causa um prejuízo à pessoa, que ele tem que santificar um novo animal para cumprir a obrigação dele. Ou no caso do Mahatzita Shekel, a perda desse Mahatzita Shekel obriga ele a santificar uma nova moeda para dar para o Beit HaMikdash. Então o Rebbe Shimon considera como se isso fosse dinheiro dele. É Gorem Mamon, que é Mamon Dami. A pessoa que tem esse Mahatzita Shekel, a falta desse Mahatzita Shekel causa um prejuízo de mais um Mahatzita Shekel, é como se fosse dinheiro da pessoa. Então, Rabbi Shimon sustenta que se um vigia está tomando conta desse Mahatzita Shekel e algo acontece, ele tem que jurar, como se estivesse tomando conta de algo laico que pertence à pessoa. Então, assim explica Rabi Yochanan nessa Mishnah, escrevendo que vai como Rabi Shimon. Pergunta na Ratei na Rat Shiron Itrema Truma, Mishnah Itrema Truma, quando a Shino Shiron Rabi Achreutanino. Pergunta na que dá para entender um dos casos da Mishnah. Uma situação que os que mandaram as moedas ficaram sabendo antes do recolhimento das moedas do Betamigdash, antes de Mishnah Itrema Truma, eles são obrigados a dar uma nova moeda para o Betamigdash. Então, por isso os vigias vão jurar, porque isso é a perda dessas moedas causa um prejuízo àqueles que mandaram. Então eles têm que jurar como se tivesse vigendo algo laico que pertence à pessoa. Mas um outro caso, que os que mandaram as moedas ficaram sabendo depois do recolhimento das moedas no Beit HaMikdash, depois desse momento, eles não têm que dar uma nova moeda. Então por que os vigias têm que jurar nesse caso? Então como fala essa breta, turmim alavut alagavui alatil ligvô. Fala a breta dessa lei, que quando os responsáveis do Beit HaMikdash recolhem as moedas das cupotas, aquelas caixas que tinham lá, então eles também recolhem em nome da pessoa que enviou uma carteira shekel, se foi perdido no caminho, e a pessoa que enviou não sabe ainda, alagavui, ou a pessoa que enviou com o shaliach, com o emissário, e o shaliach está no caminho ainda, velatim ligvot, ou a pessoa que não teve oportunidade de mandar uma carteira shekel ainda, mas pretende mandar. Quando os responsáveis recolhem as moedas das caixas, recolhem também o nome dessas pessoas. Então, por que o vigia teria que jurar se a pessoa que enviou a moeda não tem que enviar uma nova moeda? Ele ficou sabendo depois desse momento de recolhimento das moedas das cupot do Beit HaMikdash. Ele amara belazar, shvuazu takarat hachamim, shelo yu bnei adam mezalzim beikdesho. Por isso, respinga amara mishnayim tshkalim pela Torá. O vigia não tem que jurar. Como a nossa Mishnah diz, ele está vigiando algo de Ekdesh. Não se jura sobre isso. Mas os sábios decretaram que ele sim jure. E se ele não jura, ele tem que pagar. Para que ele não seja descuidado, para que os vigias respeitem o Ekdesh, não sejam desleixados, os sábios decretaram que ele sim deve jurar, para que respeitem mais as posses do Beit HaMikdash. Então, uma lei rabínica, não tem uma pergunta entre da Mishnah e a escrita, a nossa Mishnah. Não sei se a Hara no meio Shalim, essa outra lei que a gente viu antes. Um vigia remunerado está vigiando algo do Beit HaMikdash, ou algum escravo, ou um documento, ou um imóvel, e aconteceu uma situação de roubo ou perda, não se paga. Como se viu dos psukim no shiur anterior também. Ramelei, Revelsev Barhama de Rabba. Pergunta Revelsev Barhama para Rabba. Tna, na nossa Mishnah, diz nossa Hara no meio Shalim, que é a lei. Urmini pergunta uma contradição, a sohreta poe lishmoreta pará, lishmoreta tinok, lishmoreta zraim. O tesouro do Beit HaMikdash contratou um vigia para vigiar para a Adumá, a vaca vermelha, ou uma criança que crescia em condições puras, protegida de qualquer impureza para poder servir nos serviços da purificação da impureza do falecido, ou esse vigia tem que vigiar as sementes da cevada, para cevada para o sacrifício do homem no segundo dia de Pesach. Ele opinou no Schar Shabbat. Se esse vigia recebia pagamento diário, ele não recebe o pagamento do Shabbat, porque é proibido receber um salário específico para o Shabbat. Ele fica em Achriut Shabbat Alav. Por isso ele não tem responsabilidade por o que acontece com a parada do mar, etc., no Shabbat. Ele não foi pago, ele não tem essa responsabilidade. Aí é Schir Shabbat, Schir Chodesh, Schir Shana, Schir Shavua. Se ele recebia semanalmente o salário dele, ou mensalmente, anualmente, ou por 7 anos, no Tnilos Har Shabbat, ele pode receber o pagamento, junto com o pagamento de toda semana, todo mês, etc., também pelo Shabbat. A proibição é receber um salário específico para algum serviço do Shabbat. Schar Shabbat é proibido. Mas se a pessoa ele está vigiando 7 dias da semana e recebe um pagamento pela semana inteira, isso é permitido. Ele fica com o Shabbat Alav. Então se ele foi pago pelo Shabbat, ele tem que vigiar, tem responsabilidade sobre o que ele está vigiando. Mas lá, Vlecharem, pergunta de Yosef Barhama, aparentemente o que a Breta veio dizer é que se algo acontece com a parada do Manu Shabbat, o vigia tem que pagar. É um vigia pago. Se a vaca velha foi roubada ou perdida, ele tem que pagar. A Mishnah diz que não. O Shomer Sahar não paga se ele está vigiando algo do Beit HaMikdash, uma contradição. Fala Balô, não é isso que a Breta quis dizer. Lafsitz Haro, podemos dizer que o vigia ele vai perder o salário dele. Se algo aconteceu com a vaca vermelha no Shabbat, ele perde o salário. Pergunta a Nevesu Ibrahim Yah, Reisha de Ktania. Como você explica o princípio dessa Breta? Ena Achreut Shabbat Alav. Priscila Beta diz que o vigia, ele recebe diariamente. No caso, o salário dele não é receber um salário específico pelo Shabbat. Por isso, ele não tem responsabilidade pela parada do mar no Shabbat. A Hinami de Rafsit Scharo, será que o assunto aqui também é se ele vai perder o salário dele ou não? O Midle Schar Shabbat, deve ter nenhum trino Schar Shabbat. A Beta diz que não recebeu o salário pelo Shabbat. Então não pode ser que esse é o assunto? Ishti, que a Rabba não tinha resposta. Amale Midish Miyadach Be'a, perguntou o Rabba para Yosef Bahama, você escutou alguma coisa sobre isso? Amale Ahi Amar Sheshet, Bishekano Miyadô, Bechel Amar Abiyokhan, Bishekano Miyadô. Falou para Yosef Bahama que Rabba Sheshet e Abiyokhan explicaram da seguinte forma essa braita. O caso é que o vigia, ele recebe diariamente o salário dele, recebe por 6 dias da semana. Ele levantou um objeto, se comprometendo à vigia dele. E a questão é, será que ele se comprometeu à vigia também no Shabbat? Mesmo que não vai receber pagamento no Shabbat. Será que isso que ele levantou um objeto de valor recebeu sobre si a vigia da parada do mar, por exemplo? Isso inclui o Shabbat? Fala aberto aqui, não. Se ele não está sendo pago pelo Shabbat, quando ele se comprometeu à vigia, ele se comprometeu pelos 6 dias da semana, não pelo Shabbat. Então ele não tem responsabilidade pelo que acontece com a parada do mar no Shabbat. Se tivessem pago a ele semanalmente, e pago incluindo o Shabbat, aí fala a Breta na sequência, que ele tem responsabilidade pelo que acontece com o animal no Shabbat. Continua o meu Rabi Shimon, o meu. Disse Rabi Shimon na nossa Mishnah, Kodashim shechav b'acheutan, esh la'emona, v'eshelo chav b'acheutan, en la'emona. A maioria dos sábios sustenta que a lei da Oná não se aplica na venda de algo que pertence ao Beit HaMikdash. Então, se a pessoa Reuven santificou um animal para um sacrifício e vendeu esse animal para Shimon, em casos que é permitido vender, não existe a lei da Oná. Reuven não pode dizer que recebeu muito pouco pela venda, ou Shimon pagou. Shimon não pode dizer que ele pagou muito a mais. As leis da Oná não se aplicam à venda de bens do Beit HaMikdash. E Shimon diferencia entre os casos. Se esse sacrifício era algo que Reuven estava obrigado a sacrificar, ele não se voluntariou, ele estava obrigado. A falta desse animal obriga Reuven a santificar um novo animal, então é como se esse animal, que poupa Reuven no prejuízo, é posse de Reuven. Então se Reuven vai vender esse animal para Shimon, existe a lei da Oná. Se Shimon pagou um sexto a mais, ele vai receber esse valor. Se Reuven receber um sexto a menos, vai receber esse pagamento. Mas se é um sacrifício que Reuven não está obrigado a sacrificar o Beit HaMikdash, ele se voluntariou. A falta desse animal não obriga Reuven a santificar um novo animal. Então, não existe a lei da Oná numa venda de um animal desse, fala Rabi Shimon. Fala Natan etan na cabeça de Rabi Yitzhak Baraba. Um sábio ensinou uma braita na frente de Rabi Yitzhak Baraba. Kodashim shechayav b'acheutan chayav shenikorei bohem b'ashem v'kirish. A lei do vigia. Uma situação que Reuven pediu para um vigia tomar conta de algum objeto laico dele, de Reuven. Algo aconteceu com esse objeto. O vigia, para se isentar de um pagamento, tem que jurar que ele não foi negligente. É um shomer chinam. Não está sendo pago para vigiar. Ele jura que ele não foi negligente. Digamos que ele foi negligente e jurou que não foi negligente. Jurou em falso. E depois confessou que jurou em falso. E traz um sacrifício de achar, porque ele jurou para se isentar de um pagamento que ele estava obrigado e confessou, traz um sacrifício. Além de pagar para Reuven. Fala a Braita, se Reuven estava obrigado a trazer um sacrifício no Beit HaMikdash, quando a Shimshe Hayab é acreutado, pediu para um vigia tomar conta, e o vigia, ele jurou que não foi negligente, algo aconteceu com o animal, e depois confessou, ele traz um sacrifício. Por quê? Por causa do Pasuk, Be'ashem Ve'kirech. Vamos explicar isso na sequência. Ve'shem Ve'chayab Be'acheutan Patur, porém se Reuven estava obrigado a trazer esse sacrifício, é uma nedavá, ele está trazendo um sacrifício voluntário, e algo aconteceu com o animal na vigia, e o vigia jurou em falso e depois confessou, não traz o sacrifício de Hashem. Shani korebaim bamito vekirech. Por causa do outro passo. Vamos explicar. Amar lei, falou Rabi Yitzhak Baraba para esse sábio Klapelaya Ifhamistabra. Viramos a página. Fala Rabi Yitzhak Baraba, não pode ser que isso que a Breta veio dizer, porque o que faz tudo é o oposto. Vamos ver o que significa o oposto na sequência. Amar lei Ismi, falou esse sábio, será que eu vou ignorar essa Breta? Tem algum problema com a Breta? Amar lei Lom. Falou Rabi Yitzhak Baraba que não ignore a Braita, vamos reexplicar a Rikyama, isso que a Braita veio dizer. Kodashiv Shechayav Be'acheutan Chayav Ve'itrav Me'ashem Ve'kirech. Como a gente explicou antes, o vigia está tomando conta de algum animal santificado, outra coisa santificada que Reuven estava obrigado a dar para o Beit HaMikdash, ou sacrificar. E aí algo aconteceu, e já jurou que não foi negligente depois, e era uma mentira, e depois ele confessou, ele traz um sacrifício de Hashem por causa do Pasuk Be'Hashem Vekirish. O Pasuk veio dizer que mesmo que esse animal, digamos, pertence ao Beit HaMikdash também, já foi santificado, pertence ao Ekdesh, mas tem uma vez que pertence um pouco a Reuven, porque a falta desse animal obriga a Reuven a santificar um novo animal, que ele está obrigado a sacrificar, então o vigia teria que pagar para Reuven, se ele foi negligente. Ele jurou que não foi negligente, depois confessou, paga e também traz o sacrifício. Porém, se esse Reuven não está obrigado a sacrificar o animal, era um presente para o Beit HaMikdash, e o vigia estava tomando conta desse animal, jurou em falso, depois confessou, ele tinha sido negligente, ele não traz um sacrifício de Hashem, porque não tem obrigação de pagar por esse animal, por causa do Pasuk Mibiamitou Vekirresh. Somente se esse animal, ou que seja, pertence a Reuven, mesmo que pertença um pouco a Reuven, obriga o vigia a pagar se ele foi negligente. Então, se ele jurou em falso, se isentou do pagamento, né, nesse juramento, e depois confessou, ele tem a obrigação de pagar e também tem o sacrifício de achar. Rebidão Meir, Ava Mohed Sefeturá, Margalito Beema, Ena Emuná. Rebidão falou uma novidade muito grande. As leis da Oná não se aplicam nesses três casos. Se a pessoa vende um Sefer Torá, ou uma pérola, ou um animal de trabalho, não existe a lei da Oná. Por que vamos agora? Tana fala, Brete, Rebido Almeir, Ava Mohed Sefer Torá, Ela Oná, Lefisher, Ketzedamea. Fala a Braita explicando o que a Bíblia veio dizer. A pessoa que vende um Sefer Torá, não tem como dizer que ele cobrou muito a menos do que o valor que deveria ser pago, e o comprador não pode dizer que ele pagou muito a mais do valor que ele deveria ter pago. Porque ele quer ser da mesma. Cada Sefer Torá tem o seu valor individual. Sefer Torá é algo escrito à mão. Cada Sefer Torá tem o seu valor. Não existe um valor tabelado para um Sefer Torá. Então não existe um ponto de referência se a pessoa pagou corretamente ou não. O valor que foi pago é o valor justo para essa venda e não se paga a Oná. Um objeto comum que existe um valor tabelado no mercado, o comprador pode dizer que ele pagou um cesto a mais e receber esse valor, o vendedor pode dizer que ele cobrou um cesto a menos e vai receber o valor, mas um Sefer Torá não fala de Oná. Beimão Margalit, ela é Oná. E não tem a lei da Oná na venda de um animal de trabalho ou uma pérola. O comprador não pode dizer que ele pagou muito a mais por uma pérola, nem para um animal de trabalho. Por quê? Porque um animal de trabalho sempre trabalha junto com outro animal, empurrando um instrumento de arado. É necessário que os dois animais tenham a mesma condição física, para que empurrem no mesmo passo, no mesmo ritmo. Então, se avalia, fala daqui, esse comprador pagou a mais porque ele estava disposto a pagar a mais, porque ele está interessado em comprar esse animal para poder combinar com outro animal que tem o mesmo ritmo. A pérola também. A pessoa que colocar uma pérola e vai combinar com outras pérolas. Por isso ele quis pagar a mais, porque ele achou uma pérola parecida com as pérolas que ele tinha. Então ele não tem como dizer que ele pagou a mais e foi enganado. Não foi enganado, fala Abiudá. Se avalia que ele estava disposto a pagar esse valor e não tem como reclamar. Amrulo, perudão, os sábios para Abiudá. Vealu a cola adam lotzeres avgan. Essa regra se aplica em qualquer objeto. A pessoa vai comprar uma mesa, ele quer que a mesa combine com as cadeiras. Que é que a mesa e as cadeiras combinem com o estande dele, e assim por diante. Então essa regra, que a pessoa quer pagar a mais para combinar algo com outro, deveria se aplicar em qualquer objeto, e não deveria ter a lei da Oná em nada. E não, essa não é a lei. Explica a minha opinião de Rabi Yudá. Tem coisas que a pessoa está disposta a pagar a mais por padrão. Um animal de trabalho. A pessoa está disposta a pagar mais para que o animal trabalhe bem com outro animal e a pessoa lucre. A pessoa quer uma pérola para fazer uma joia. Ele quer que as pérolas combinem. Não quer tons diferentes. Então aí fala, é importante para a pessoa que tudo combine e está disposto a pagar mais por padrão. Já outras coisas, a pessoa quer combinar uma mesa com as cadeiras. Mas ele não está disposto a pagar muito a mais por uma mesa para combinar com as cadeiras. Por padrão, fala Bidá, essa é a realidade. Então, a pessoa pode dizer que ele pagou muito a mais por uma mesa, ele foi enganado, já com relação ao animal, de trabalho ou pérolas, fala Bidá que não. E os sábios discutem com a Bidá, se você também vende de um animal de trabalho ou pérolas, a pessoa pode dizer que ele foi enganado. Vedkama, conforme a opinião de Bidá, qual é o limite Quanta pessoa está disposta a pagar mais na compra de um animal ou de uma pérola? Amar a Meimar, atirar mesmo. Fala a Meimar o dobro. Mais do que o dobro, já pode dizer que ele foi enganado. Até o dobro a pessoa está disposta a pagar mais, conforme era a Biuda. Tana fala a Braita. Rebida me meter ao meia. Vamos Jesus, e saia de ratitum. O minhama era emoná e pneches bem reinefesh. Fala o sábio que se a pessoa vende um cavalo, ou uma espada, ou um escudo, em momentos de guerra, o comprador não pode dizer que ele pagou muito a mais, se foi enganado. Se avalia que a pessoa está disposta a pagar muito a mais para poder ter um instrumento de guerra, para poder se defender e salvar sua vida. E não tem como dizer que ele foi enganado. Começamos o Nova Mishnah. Assim como é proibido que o vendedor engane o comprador ou vice-versa numa venda, é proibido que a pessoa aflija outro com a fala, causando um constrangimento, uma humilhação, etc. É proibido pela Torá. Não chegue para o vendedor e diga quanto você quer por esse objeto. E essa pessoa sabe que não quer comprar. Está perguntando por perguntar. E causa um sofrimento para o vendedor. Proibido. Se a pessoa vê um Baal Tshuva, não pode dizer, lembre dos seus pecados de quando você era jovem. Causa um sofrimento, um constrangimento ao Baal Tshuva. A pessoa que fez Tshuva, se arrependeu dos caminhos dele e consertou, seguiu o caminho correto, ele é uma pessoa sensível, que é difícil dele se lembrar das coisas que ele fez no passado. Se a pessoa vê um filho de convertidos, não diga a ele, lembre do que os seus pais faziam antes da conversão. Como fala o Pasuk, não oprima, não aflija o convertido, proibido pela Torá. Fala a breta, se refere a essa aflição que a pessoa causa verbalmente. Pergunta a breta sobre si própria. Talvez o pessoal se refere a esse prejuízo na venda. O nad mamon. Fala a breta aqui não. Que show me vejitim kurum karamiteja ou kanumiadmiteja. Ele é o nad mamon amor. Amani me quer loton e chitamito, o nad varim. Não, a pessoa já fala Lotim Keru, Vechitim Keru Mikarlamiteja, já se refere a um engano numa venda. Então, quando a Torá fala Lotom Nishtamito, significa que a pessoa não pode causar um constrangimento com a fala a outro. Hakeitsa, por exemplo, Imaya Baal Tshuva, Aliomalos Chormase Harishonim, Imaya Bengerim, Aliomalos Chormase Avoteja, o caso do Baal Tshuva, o caso do convertido, que a gente vê na Mishnah. Imaya Geru Baal Motura, Aliomalo Peshachal Neveroto Trefot Shkatsim Urmasim Baal Motura, Shinmai Pekvura. A pessoa vê um convertido que vem estudar a Torá, não pode dizer você, que você comia alimentos impuros antes da sua conversão, você vem estudar a Torá, que foi dita pela boca de Hashem. Proibido falar isso, proibido até pensar uma coisa dessas, quanto mais falar. Imai o Isurim Bainalav, Imai o Cholaim Bainalav, Oshem Mekavrit Banav. Lo além, uma pessoa vê alguém que está sofrendo muito por causa de algo, ou está muito doente, ou está lo além enterrando os filhos dele que estão falecendo. Ali o malo que derech shamru lo chaverav leyov. Proibido dizer a essa pessoa que está sofrendo, como os amigos, entre aspas, de Yov, disseram a ele: Alo yadcha kislatecha tikvatcha vetrom tomdrachecha zchona mi una kiavat. Esses amigos de Yov disseram a ele que Yov estava sofrendo muito, Yov era um grande justo. Esses amigos disseram a ele que a sua fé é falsa. O seu temor a Hashem provém da sua tolice. Porque se você tivesse temor a Hashem verdadeiro, fé verdadeira, você não estaria sofrendo assim? Você já viu algum justo verdadeiro que sofre dessa forma? Grandes sofrimentos e obstáculos sofrendo. Proibido dizer isso. A pessoa que está sofrendo causa um constrangimento, uma aflição a ele. E mãe, o Hamarim e o Bakshim Tuvam e Menu, Loyamar Lehem, Lehuetzer Ploni, Shomu, Hertuvav, Yodea, Boshe, Lomachar, Meolam. Vieram chamarim, pessoas, que donos de burros, que transportam cargas e querem comprar cereais. Perguntaram a uma pessoa se tem alguém que vende cereais na cidade. Essa pessoa não pode dizer, sim, vá até Reuven e ele vende cereais. Se Reuven nunca vendeu cereais na vida. Então, está causando um sofrimento a esses chamarim, que vão até Reuven, perguntar se ele vende cereais, e podem sofrer uma humilhação por isso. Rabbi Dom Omer, Afloitle, Nava, Lamekach, Bechá, Shen, Lodamim, Sharia, Davar, Masul, Alef, Fala, a pessoa não pode entrar numa loja e aparentar interessado em comprar alguma coisa se a pessoa não tem dinheiro para comprar. Se ele tem dinheiro, tudo bem, pode ser que ele vai gostar e vai querer comprar, mas se ele não tem dinheiro, ele está entrando na loja e está passando a impressão para o dono da loja que ele quer comprar, depois ele não vai comprar, está causando um sofrimento ao dono da loja. E fala, isso é o que depende do coração, somente a pessoa, e Hashem sabe o que a pessoa está sentindo. Por isso outra fala, tema Hashem. Outras pessoas não sabem o que a pessoa está sentindo, qual a intenção verdadeira, mas Hashem sim sabe. Então a Torá fala, tome cuidado e tema Hashem. Amar Abiyuchan Mishon Rishim Baruchai. Fala Abiyuchan Nam Jerishim Baruchai. Gador Noad Varim, Meonad Mamon. É mais grave a pessoa causar uma aflição, um constrangimento com a fala, do que um prejuízo financeiro a outro. Porque quando a Torá fala, não causa um sofrimento com a fala, a outra, a Torá fala, tema Hashem, dá um reforço. E quando a Torá fala, não engane o comprador na venda, ou o comprador não engane o vendedor, a Torá não dá esse reforço de ver, areta meloqueja, tema Hashem. Vira Belazar, omed, zebengofo, vezimamonô. Fala Belazar mais ainda, quando a pessoa causa um advarim, está falando, constrangendo, humilhando o aleno, essa a dor que a vítima sente é no coração, uma dor muito profunda. Já uma onat mamon é um prejuízo no bolso, dói também, mas é mais superficial. Então é mais grave a pessoa causar onat varim do que a onat mamon. Já Shmuel bar Nachmani amar zenitam leishavon, zenitam leishavon. Fala Shmuel bar Nachmani que a pessoa causa um prejuízo numa venda a outro, ele pode pagar. Quando a pessoa paga, a dor passa. Essa vítima deixa de sofrer quando ele recebe o dinheiro que ele perdeu. Já a pessoa que causa uma humilhação, um constrangimento a outro, essa ferida vai doer muito e por muito tempo. Mesmo que a pessoa peça perdão, vai continuar doendo. Então, é muito mais grave falar que é gumará. Então, a gente viu daqui, quando é grave a pessoa causar um constrangimento, uma humilhação a outro. Então, se entende daqui quanto é importante a pessoa ajudar, favorecer outros, fazer outros se sentirem bem. E paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto, de Onat Varim. E vamos ver um daf cheio de agada e todo, com conselhos para a pessoa ter bênção na casa dele, Shalom Bait. Muitos assuntos morais, histórias, o episódio de Tanurosh Lachnai, um episódio muito famoso também, entre a beleza e a Yoshua. Não vale a pena perder. Até, meu pessoal. Vamos ficar do Nairo, né? Amém, amém.